Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Fizemos aí várias conversações, brincamos, não é? Antes da aula, como a gente faz com fraternidade e tudo. Agora vamos trabalhar. Essa obra que eu vou apresentar para vocês eu não conhecia. Certa ocasião lá em Goiânia, o professor Will Goya me comunicou que nós estávamos convidados pela Universidade Federal de Goiás para falarmos sobre fenomenologia, num grupo avançado de mestrado que eles têm. E aí fomos, né, ele fez uma parte, eu fiz a outra parte sobre fenomenologia. Nós trabalhamos na época Maurice Merleau-Ponty, com o pessoal. E à saída, nós fomos ver a editora, a livraria lá da Universidade Federal. E então eu me deparei com essa obra desse escritor húngaro chamado Terzsú Kostolányi. E comecei a folhear e não consegui mais parar de ler o livro. E depois fui procurar na internet quem era esse autor, que eu não conhecia, nunca havia lido nada dele. E achei formidável. É um desses escritores raros que aparecem de quando em quando, com uma felicidade muito grande, com um ponto de vista sobre as coisas que realmente faz mudar muito do que se pensa, construindo muito. Ora, mas qual a razão de vermos o Kostolányi aqui num curso que é para filósofos e a filosofia clínica? Vocês mesmos me dirão. Já a partir dessa, o nome do livro é O Tradutor Cleptomaníaco. Aqui na capa diz: e outras histórias de Cornel West. Cornel West é um personagem que ele construiu, esse escritor, o Kostolányi, para ele poder se explicar com o mundo e falar pela voz desse. Então ele aparece em vários contos, em várias crônicas dele, ora observando, ora criticando, ora se revoltando contra as coisas. Mas quem é esse personagem? É ele, é o próprio escritor. É uma obra com tantas pontuações interessantes, com tantos elementos surpreendentes, que assim eu recomendo a leitura a vocês. Essa obra depois eu vou sortear entre os senhores que estão aqui presentes, tá bom? E quem mora em Goiânia e faz o curso pode comprar, como o Alexandre, ele pode comprar lá na editora da universidade, que eles devem ainda ter, pela editora 34. Sem mais delongas, bom, deixa eu ler aqui para vocês algumas coisas sobre esse escritor, que, aliás, escritor e tradutor. Olhem quem ele traduziu, entre outros: Goethe, Hilke, Baudelaire, Valéry, Shakespeare, entre outros. Okay? Na virada do século dos 1800 para 1900. E aqui nós temos, no final do livro, uma pequena nota sobre o autor. Nasceu em 1885, no então Império Austro-Húngaro, né? Depois veio a se fragmentar todo. Atualmente, ele teria nascido na Sérvia. Brilhante e requieto, foi expulso da escola local, onde seu pai era professor de matemática. Foi expulso por insubordinação. Mais tarde, ingressou na Universidade de Budapeste e fez amizades com outros jovens do círculo literário da cidade. Aos 23 anos, começa a trabalhar como jornalista nos diários da cidade. Ele vai trabalhar nisso por toda a vida dele, como jornalista, escritor, tal. 1910, portanto, ele era um jovem de apenas 25 anos. Ele estreia com uma obra que faz um sucesso por toda a Hungria, por toda a Sérvia, se tornando famoso de todo jeito lá. Na década de 20, ele lança os principais romances dele. E aí ele já é conhecido pela Europa toda. Para vocês terem uma ideia da qualidade do trabalho dele, de como ele era considerado por escritores na ocasião, quando ele chega à Alemanha e é traduzido, ninguém menos que Thomas Mann faz o prefácio das obras dele. Né? Isso por si só já o recomenda muito. Bem, vamos começar com o texto. Nós vamos ver apenas três desses trabalhos que tem nessa obra. Nós vamos nos deparar com três delas. O primeiro é a que dá título aqui, o tradutor cleptomaníaco. A segunda é sobre a mentira. E o terceiro é quase uma decorrência disso. Vamos então a esse trabalho e vamos ver de que maneira ele vai fazer uma ponte e um fechamento com os trabalhos do semestre dos filósofos e da filosofia clínica. Tá bom? Ah, ele estava conversando lá sobre escritores, sobre pessoas que gostavam das letras. E então, lá pelas tantas, ele fala de uma pessoa e diz assim, de um desses escritores: era um pobre sujeito, né? O nome dele era Galus. E aí o Cornel West, lembrem, é o próprio escritor da obra. Sempre que eu falar em Cornel West, vocês sabem que estou me referindo ao escritor, né? Eu, como diz aqui na apresentação, é o personagem que lhe dá voz e com o qual ele se identifica. É ele mesmo dentro da obra. Diz que era um pobre coitado, que encontrou esse Galus há uns 7, 8 anos, por aí, rolando e tal, e diz: por que vocês não o conheciam? Ele era um garoto talentoso, eletrizante, intuitivo, consciencioso, culto, falava muitas línguas, sabia inglês tão bem que dizem que o príncipe de Gales tomara aulas particulares com ele. Tinha morado 4 anos em Cambridge, mas possuía um defeito fatal. Não, ele não bebia. Mas, observem o título da obra, o tradutor cleptomaníaco, mas surrupiava tudo que estava ao alcance de sua mão. Roubava como uma ave de rapina. Tanto lhe fazia se tratava de um relógio de bolso, chinelo ou um enorme duto para chaminé. E não se preocupava também com o valor dos artigos roubados, nem seu volume e dimensões. Geralmente não se importava com a sua utilidade. Seu prazer consistia simplesmente em fazer aquilo que queria: roubar. Começamos agora a estabelecer conversações com filosofia clínica. Só imagino o que os senhores devem estar imaginando. E, no entanto, não é nada disso que vocês estão pensando. O que vem a seguir é tão completamente grotesco, é tão contrastante com o que o imaginário de vocês deve estar confabulando agora sobre isso, que eu acho, particularmente, que vocês não devem ter visto isso em canto algum da literatura. E que vai mostrar um pouco do trabalho do Costolani, da genialidade dele e do que ele faz com esses elementos. No nosso mundo social, uma pessoa que faz essas coisas, claro, pelo jargão popular, você vai dizer: aquele sujeito tem uma doença, devia se tratar. Se você for médico, psiquiatra, se você for filósofo clínico, provavelmente dirá: ele tem uma peculiaridade que exige alguns cuidados numa sociedade como a nossa. Não é? Ele rouba tudo isso, como ele falou, e no entanto não é nada disso. Como pode ser isso e não ser nada disso? Não, ele falou em objetos. Olha aqui, ó, relógio de bolso, chinelos. Bom, vamos ver. Tentamos provar que ele era um cleptomaníaco e não um ladrão quando pegaram o rapaz. Isso ele, parágrafos depois. Aquele que conhecemos geralmente é cleptomaníaco. Aquele que não conhecemos geralmente é um ladrão. O tribunal não o conhecia. Assim, foi qualificado de ladrão e condenado a 2 anos de prisão. Depois de libertado, numa sombria manhã de dezembro, próximo ao Natal, apareceu-me esfomeado, esfarrapado, jogou-se aos meus pés, implorou que eu não o abandonasse, que eu ajudasse, que lhe arrumasse trabalho. Escrever sobre seu próprio nome estava fora de qualquer cogitação, nada sabia fazer, porém, senão escrever. Procurei então um editor honesto, humano, recomendei o rapaz, e no dia seguinte o editor incumbiu-o da tradução de uma novela inglesa de detetives. Era um daqueles lixos com os quais nós não queremos sujar as mãos. Não o lemos, no máximo o traduzimos, usando luvas. Seu título... Seu título, até hoje me lembro, O Misterioso Castelo do Conde Witzlaw. Mas que importava, fiquei feliz por ajudá-lo. Ele feliz por poder comer, e assim começou o trabalho. Trabalhou com tanto afinco que em 2 semanas, muito antes do prazo, entregou o manuscrito. Fiquei extremamente surpreso quando, passados alguns dias, o editor me comunicou que a tradução do meu protegido era totalmente inutilizável e, por isso, não estava disposto a pagar nenhum vintém. Tem microfone aberto, por favor? Não entendi bem. Eu fui até lá de táxi. O editor, sem nada dizer, entregou o meu manuscrito. Nosso amigo o datilografara com capricho, numerara as páginas, até as prendera com uma fita com as cores nacionais. Isso era muito dele, pois, acho que já disse, em questões de literatura era preciso e escrupulosamente meticuloso. Comecei a ler o texto. Soltei um grito de admiração. Frases claras, mudanças engenhosas, montagens linguísticas espirituosas se sucediam, muito mais dignas que o original. Espantado, perguntei ao editor que defeito tinha encontrado no rapaz. Ele me entregou então o original em inglês, de forma tão silenciosa quanto o fez com o manuscrito, e pediu-me para comparar os dois textos. Por meia hora, mergulhei alternadamente no original e no manuscrito. Ao final, levantei-me consternado e declarei que ele estava com toda a razão. Por quê? Tentem adivinhar. Mas vocês estão enganados. Ele não tentou mandar o texto de um outro original. Era realmente O Misterioso Castelo do Conde Witzlaw, numa tradução fluente, artística e por vezes poética. Então, estão novamente enganados. O texto não continha escorregão. Afinal, ele sabia inglês e húngaro perfeitamente. Parem de tentar. Vocês nunca ouviram falar disso que vou contar. A mancada foi outra, totalmente outra. Eu também descobri aos poucos, gradualmente. Prestem atenção. A primeira frase do original em inglês dizia assim: As 36 janelas do velho castelo, desgastado pelo vento, brilhavam. No primeiro andar do salão de baile, 4 lustres de cristal resplandeciam luxuriosamente. Mas na tradução em búlgaro estava: As 12 janelas do velho castelo, desgastada pelo vento, brilhavam. Diminuiu as janelas, né? Vamos ver o que mais ele fez. No primeiro andar, 2 lustres de cristal resplandeciam luxuriosamente. Cadê os demais lustres? Mas ele tinha só isso. Arregalei os olhos e continuei a leitura. Na terceira página, o escritor inglês dizia... Bom, aí ele vai fazer uma longa comparação aqui, que para os nossos trabalhos, não há por que a gente prosseguir, vamos direto às partes mais importantes aqui. O fato é que ele vai comparar muitos trechos e vai descobrir que esse autor, ele não era um cleptomaníaco apenas na vida, ele era um cleptomaníaco da vida para as páginas que ele traduzia brilhantemente. Surrupiava E havia até um padrão que ele identifica nesse surrupiar do que ele roubava nos textos. Bem, agora vamos conversar. Ao longo deste curso, os senhores viram alguns filósofos que do ponto de vista da medicina dos homens tinham questões bastante graves. Recentemente, por exemplo, vimos Foucault, as internações psiquiátricas de Foucault, não é? A tentativa de se matar de Foucault. Vimos vários, vemos o que houve com Derrida, a depressão que quase acabou com a vida dele quando a Argélia entra naquela guerra, não é? Com os franceses. Vimos esses vários psiquiatras, o que vários psiquiatras teriam a dizer desses colegas filósofos. Mas a filosofia que eles edificam, vocês olham para ela e dizem, puxa, eu não vejo, por exemplo, esse fator que o professor está colocando aqui, ó, nessa leitura que ele está fazendo, de alguém que era cleptomaníaco, roubava coisas, e que depois vai lá e quando começa a traduzir textos, mostra, isso é algo inédito, não é? Puxa, por que ele ia roubar qualquer coisa das palavras e fazer essas coisas? E se vocês lembrarem, e vocês têm as gravações das aulas, eu coloquei para vocês sempre a relação da historicidade desses homens com os prédios filosóficos que eles iam construir. Lembram o que vimos em Derrida na nossa última aula? Quem era o grande herói da infância dele? Ele tinha aquela herança judaica, uma família judaica típica, e no entanto ele admirava quem? Santo Agostinho. E o que ele admirava ainda por cima? As palavras, a linguística, a linguagem. E ele vai erguer um grande prédio filosófico a partir de muito do que ele aprende ali. Mas uma leitura assim do trabalho de um filósofo descaracterizaria a filosofia dele? Tornaria a filosofia menor? Vejam que aqui no conto, o tradutor cleptomaníaco, o autor faz uma alusão direta ao que ele vivia para o que então ele vai fazer no âmbito literário, intelectual. A tal ponto que você acha irônico, acha risonho, acha uma comédia, que, puxa, olha, ele faz, tá a mesma coisa, está bem explicado aí, ó, ele continua fazendo esses elementos. Só que em filosofia, conforme nós temos visto em muitos filósofos, esses elementos não costumam andar nessas linhas retas. Ao longo da historicidade, esses filósofos vão para a academia, eles vão conversar com outros filósofos, eles têm que defender em bancas os pensamentos. E aí, muitos desses elementos, que aqui no livro aparecem de forma direta, ali já não aparecem assim. E nem sempre essas coisas param dessa forma. Vejam que ao roubar, por exemplo, objetos na tradução, ele pode ter na própria tradução resolvido coisas que na vida de objetos de outra ordem, como roubar relógios, como ele disse, roubar copos e outras coisas, ele não pode resolver. E assim, nessa derivação dos elementos factuais de uma sociedade para o âmbito intelectivo, ele pode muitas vezes resolver coisas, que é o que muitos dos filósofos fizeram em suas vidas. Bom, ele fica muito intrigado com isso. Com isso ele compara e ele mostra assim, ó, ele faz todo um trabalho filosófico nos mostrando essa derivação que ocorre. Sem querer explicando aqui o que talvez centenas de filósofos fizeram em suas vidas, mas aqui no âmbito da literatura. Por exemplo, olha aqui, ó. Compreendem o que fizer esse infeliz escritor, merecedor de um futuro melhor? Ele simplesmente roubou as joias da família da Condessa Eleonora e, com a mesma imperdoável leviandade, roubou até o simpático conde Wenceslas deixando das suas 1.500 libras apenas 150 libras. E da mesma forma surrupiou 2 dos 4 lustres de cristal e desviou 24 das 36 janelas do velho castelo desgastado pelo vento. Tudo começou a girar ao meu redor. Minha surpresa só aumentou quando constatei, sem nenhuma dúvida, que essa determinação percorria todo o seu trabalho. Por onde uma pena de tradutor passasse, sempre causava prejuízo aos personagens, mesmo que só apresentassem naquele capítulo, e sem respeitar móvel ou imóvel, atropelava a quase indiscutível sacralidade da propriedade privada. Trabalhava de várias maneiras. Na maioria das vezes, os objetos desapareciam sem mais nem menos. Vamos nos reportar a Foucault, sua história da loucura, sua história da sexualidade. Foucault, por acaso, quase em linha reta, não faz, através daquelas explicações, sentenciar, redimir, justificar, endereçar aquilo que ele vivia na vida dele? Na sua teoria, ele não faz, de certa maneira, não é um cleptomaníaco, Foucault, como diz aqui a obra com relação a esse autor, mas ele não faz de uma forma similar elementos que vão justificar, que vão saber conformar coisas que, se ele não tivesse aquilo e ficasse só lá no âmbito da vivência dele, da homossexualidade dele, da loucura dele, que o pai queria o internar por conta das esquisitices lá da faculdade, que ninguém se aproximava dele, será que ele teria sobrevivido a tudo isso? Não fosse o aspecto derivativo que ele monta filosoficamente, que o explica. Filósofos, quando constroem suas teorias, e vamos colocá-las em relação a esses filósofos, o que elas estão fazendo com relação a eles? Alguns vão criar teorias como desenvolvimento natural de sua jornada, como se os objetos que os cercam, a caneca, a mesa, as flores, já não fossem suficientes. Então, eles desenvolvem e complementam isso. Ok? É como, por exemplo, eu costumo pensar na filosofia clínica. Outros filósofos, não. Alguns vão criar prédios filosóficos para se justificar. Outros para uma remissão. Outros para uma retroação. Outros para uma associação. Outros para outras coisas. Nesse texto deste autor, isso se torna praticamente óbvio. E aí ele conta o que ele fazia. Uma parte tirava um terço, outra parte tirava quase tudo. E ele diz então: despedi-me do editor, cabisbaixo, por curiosidade, pedi emprestado o manuscrito e o original em inglês. Como estava intrigado pelo verdadeiro enigma dessa novela policial, continuei em casa minha investigação e fiz um balanço completo dos artigos roubados. Trabalhei sem parar, da 1:30 da tarde até as 6:30 da manhã. Descobri finalmente que nosso desvirtuoso colega escritor apropriou do original inglês, durante a tradução ilegal e indecentemente, 1.579.251 libras esterlinas, 177 anéis de ouro, 947 colares de pérola, 181 relógios de bolso, 309 brincos, 435 malas, sem falar das propriedades, florestas, pastos, castelos de príncipes e barões e outros objetos menores, lenços, palitos de dente, campainhas, cuja listagem seria muito mais comprida e talvez inútil. Onde ele colocou todos esses móveis e imóveis? Observem essa ironia, que ela é muito interessante. Se ele tivesse roubado tudo isso no ponto de vista factual da sociedade dos homens, ia ser complicado, não é? Numa época como aquela, nos anos 1900 recém-começados, você rouba 1,5 milhão de libras esterlinas, não é meio complicado?
tantos anéis e tantas coisas, 181 relógios que você rouba, vai, olha, tem que ter muito cuidado.
Tanto para roubar quanto o que vai fazer com eles. Mas na literatura ele fez. Talvez um dos maiores roubos da história ele fez. Onde colocou todos esses objetos e imóveis que afinal só existem no papel, no reino da imaginação? Qual era a razão do seu furto? A investigação iria muito longe e assim melhor nem especular. Mas tudo isso me convenceu de que ele ainda era escravo de seu vício criminoso ou da doença, e não existia nenhuma esperança de cura, e não merecia ser amparado pela sociedade honesta. Retirei minha proteção devido à minha indignação moral e entreguei-o ao destino. Depois, nunca mais ouvi falar dele. Fim da primeira das três peças de Dejo Costolani, esse escritor que vamos ver nesta noite. Vamos desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar ações, reflexões, dúvidas sobre o que vimos até aqui. E gravando. Então, nós vimos, antes de intervalo, as muitas e belas considerações dos colegas. Vimos várias relações com o texto, né? Quer dizer, ele tinha cometido um crime, tinha sido preso, não é? E esse amigo dá uma chance a ele, mas quando vê o mesmo crime que ele considerou o amigo crime na literatura, não endossou mais o que o outro estava fazendo. Para alguns, não veriam qualquer problema. O que Machado de Assis fez em Dom Casmurro, muitos não só não consideram uma ofensa, um crime, como consideram uma das páginas mais belas e intrigantes da literatura nossa. São questões filosóficas que podemos considerar. Este segundo texto vai nos chamar a atenção para outras lições. Vamos a ele, então. A mentira. Lembrem que quando é o Cornel Est que fala, como vai começar agora falando, na verdade ele é o próprio Costolani que está nos falando, tá? É o próprio autor. Ele utiliza o personagem para entrar no livro. É de se perguntar por que já não entrou com o próprio nome. Poderia, né? Como se deve mentir? Meditava Cornel Est. Como se deve mentir? Olha que a pergunta já é, por si, uma... já é tremenda por si, né? A psicologia experimental sugere que quando queremos ter pretextos, devemos nos referir a fatos que a todo momento aparecem na vida. Se, por exemplo, somos convidados para jantar e não temos vontade de ir, devemos buscar uma doença inocente, dor de cabeça, resfriado, etc. Como essas são as doenças mais frequentes, é óbvio que dentro da lei das probabilidades, acreditarão. Só que não é assim. Pode ser que séculos atrás, e lembre, ele está escrevendo isso aqui em 1910, 1920, por conta dessa época, pode ser que séculos atrás tais desculpas ainda surtissem efeito. Desde lá se desgastaram, porque as dores de cabeça e os resfriados são frequentes não só na prática, mas também no repertório de mentiras. Muitas vezes aconteceu de não ir a lugar algum porque realmente a minha cabeça doía e eu estava resfriado. Mas nesses casos, apoiar-se nessa desculpa é mais grosseiro do que simplesmente escrever: vocês me entendiam, eu vos abominam, estou pouco me lixando. De modo que eu não apresento a verdade mentirosa, mas crio uma verdadeira mentira. Imaginem que ao cortar as unhas, a tesoura escapa e entra no dedão do meu pé. Não consigo me levantar, tenho de colocar compressas na ferida. Ou um gato vadio me mordeu e tive que ir correndo ao Instituto Pasteur para me vacinar contra a raiva. Essas mentiras são melhores. Por quê? Porque são inverossímeis. As mentiras querem ser verossímeis. E esse é o seu sinal de reconhecimento. E assim, quando as pessoas ouvem um absurdo tão improvável, tão audaz, a última coisa que pensariam é que estão ouvindo uma mentira, porque essas mentiras não são transparentes, como em geral são as mentiras. Mas as mais imbecis mentiras já são tão imbecis que já nem são mentirosas. Não questiono que no primeiro instante talvez pareça ao ouvinte uma sombra de dúvida de que querem fazê-lo de bobo, mas no instante seguinte rejeita indignado tal suposição. Tenho uma pergunta a fazer a vocês. Ele vai continuar nisso aqui ainda por um bom tempo. Nesses emaranhados de mentiras, contra mentiras, senhas e contra senhas, acham que o caminho é seguro a ponto de a pessoa sempre saber direitinho, estou mentindo, não estou mentindo, isso agora estou fazendo de conta, porque afinal de contas aquela pessoa é uma chata, eu não suporto, acham que é assim? Acham que nesses caminhos que parecem tão óbvios como ele está colocando aqui, não podem ocorrer emaranhados no qual a pessoa se coloque a perder? E lá, perdida nos emaranhados, às vezes ela encontra algo muitíssimo interessante que a faz ficar, porque ela gostou do que encontrou. E aí o que era uma mentira, como um descaminho, acaba virando um caminho no qual a pessoa vive aquilo, tenta mascarar o fato de que ela não gosta, que ela considera danoso, nocivo, imoral, mas todo o resto ela quer. Não é o caso, por exemplo, de muitos relacionamentos extraconjugais? Não é o caso, por exemplo, de muitas malandragens que acabam devastando, às vezes, pessoas, colocando em ruína, às vezes, uma sociedade inteira? Acham que sempre a pessoa sabia até o ponto que estava fazendo e voltar daquilo? Mas existem outros problemas aqui. Por exemplo, Hegel, em muitos momentos, nós estudamos Hegel aqui, ele precisou defender um Estado de Direito. Hegel era muito, muito amigo do poder, tinha uma certa predileção, inclusive. Assim como Voltaire tinha uma verdadeira ojeriza, a ponto, inclusive, de vamos dizer assim, via ironia, torcer certos dados, Hegel pode ter feito disso ao contrário. Mas será que todo o tempo eles estavam seguros e convictos de até onde podiam ir? E com segurança, então, conseguiriam voltar? No caso de Voltaire, nem havia interesse nisso. Vocês viram, nós estudamos Voltaire. Voltaire estava pouco se lixando. Aliás, a próprio critério de verdade, ele brincava. Mas Hegel não. E alguns que entraram em certos emaranhados filosóficos, que depois não sabiam de certo descosturar, discernir. Por exemplo, nós estudamos Heidegger. Vocês viram o que acontece com Heidegger ao final? Ele não tem como sair do que ele criou. E ele tenta recuar de várias formas. E se torna tão obscuro e tão complexo que provavelmente ele mesmo não compreende o que ele está escrevendo no final, em várias passagens. Quando se fala na mentira como um problema, considerem esse problema epistemológico da mentira. Ok? Esse, que é mais um. Não um aspecto apenas moral, não um aspecto apenas dilemático, do sentido ético. Considerem um aspecto epistemológico. Pode não ter estrada para voltar. A mentira que se constrói pode ela mesma destruir a estrada que a pessoa precisaria para voltar se precisasse. Pode acontecer. Aquele que chega tarde a uma reunião pode jurar que teve uma visita inesperada. Ninguém vai lhe dar ouvidos. Mas se o indivíduo disser que atropelou um cachorro com seu carro, um lindo filhote de raça que mal completara um ano e que o levou imediatamente para a faculdade veterinária e que lá ele faleceu na mesa de operações, apesar de implantes e demais tentativas de salvamento, então a mentira brilhará sobre a luz da aventura e da verdade. Só o inverossímil é realmente verossímil. Só o inacreditável é realmente acreditado. O reconhecimento desta verdade é que me salvou no momento crítico da minha vida. Cheguei com 2 horas de atraso a um lugar onde era ansiosamente esperado. Era impossível comunicar a verdade, porque ela, como em muitos casos, era mais ofensiva, mais deselegante do que a grossa das mentiras. Talvez também não consegui encontrar nenhuma desculpa que explicasse meu descaso. Nesse meu transtorno desesperante, com a certeza do instinto aguçado, murmurei qualquer bobagem. Disse que estivera com Galfi, um conhecido meu do interior, que, como a maioria dos presentes sabia, morrera havia dois anos. Como eu bem sabia também. Mas rapidamente detalhei que Galf estava vivo, sua morte naquela época aparecendo nos jornais por um equívoco divertido, e não foi retificada por um equívoco ainda mais divertido. Fora isso que me contara meu amigo renascido das cinzas durante essas 2 horas, e foi isso que eu contei aos presentes com tantos detalhes e reviravoltas surpreendentes que em tudo acreditaram e todos me perdoaram. Não tinha que recear que depois fossem verificar os fatos. Galf lhes era bastante indiferente. Deixei-o viver por 6 meses. Depois, numa noite, o matei. Durante uma conversa, comuniquei que Galf realmente morrera. Não senti nenhum remorso por esse assassinato. Ele realmente não levaria a mal. E pensando bem, só poderia me ser grato por ter vivido, graças à minha imaginação, por mais 30 anos. Se não em outro lugar, pelo menos na imaginação de 5 ou 6 pessoas. Meus amigos, que problema filosófico nós temos aqui. Que problema filosófico nós temos aqui. Quanta filosofia coisas assim já construíram. Querem exemplos? Um filho que chega para você e diz: por que que mamãe nunca me falou tal coisa antes de falecer? Não sei se eu posso perdoá-lo. E o pai, coitado, querendo salvar a reputação da mulher que faleceu, diz para o filho: ela tinha um bom motivo para não te contar, meu filho. E aí o filho diz: qual é o motivo? E o pai, coitado, sem atinar nada, diz: eu não posso te contar. Pronto. Até você completar 18 anos, daqui 6 meses. Por 6 meses a reputação da esposa está salva. Já imaginaram? Vamos julgar como juízes, como promotores, vamos colocar essas pessoas sob chibata? O que sabemos nós do que foi feito aqui? Esse fato isolado pode estar encadeado a um processo historiográfico que não só o abona justifica, às vezes o recomenda, nos colocando em problemas tremendos aqui do ponto de vista filosófico. Vão dizer: vocês filósofos estão defendendo a mentira? Só que isso que passa por mentira, diante de um contexto complexo, pode ser outra coisa completamente diferente, pode ser uma obra de arte, um elemento estético, pode ser uma intuição, porque esse homem, amargurado e transtornado pelo que fez, às vezes por preceitos morais, vai acabar lá revendo fotos, revendo o diário da esposa e acaba descobrindo que não é que tinha realmente algo. E aí ele vai se questionar: eu inventei tudo isso? Ou eu de fato construí algo que depois que eu sabia intuitivamente que havia, e aquilo que me ocorreu foi belíssimo de uma intuição que agora que faz justiça à minha esposa? E como saber a resposta? qual seria a resposta? Kierkegaard provavelmente ergueu toda a filosofia dele com base num engano como este ou num acerto como este, numa interpretação que ele faz do próprio pai. Os historiadores, alguns procuraram até a colina onde acontece lá o que ele disse que o pai dele fez e que sabe lá se fez ou não. Temos registro de Kierkegaard e é só o que temos. Não é só Kierkegaard. Lutero passou por isso. Erasmo de Rotterdam, David Hume, Descartes, então, há toda uma retórica, uma casuística extensa aí no caso de Descartes. Quer dizer, nós temos vários episódios filosóficos em torno de questões assim. Ou seja, mas vamos seguir o texto, vamos um pouquinho mais adiante. Porque a parte aqui que é a parte mais. Eu não quero. As senhoras que aqui estão presentes, por favor, não tomem nada disso como pessoal. Quando muito como mera coincidência, porque também já falamos dos cavalheiros. Eu estou lendo uma obra de arte. Agora ele vai tratar das senhoras, ok? E não será. Se ele será cavalheiro para mais ou para menos, as senhoras. A parte de tudo, ele diz várias páginas depois, devo falar das mulheres. Elas não mentem, como equivocadamente se anuncia. Apenas ressaltam uma parte da verdade. Quando uma mulher tem um encontro na Ilha das Margaridas, ela, isso aqui vocês sabem, a Ilha das Margaridas é uma daquelas ilhas lindas do Danúbio, né? Quando uma mulher tem um encontro na Ilha das Margaridas, ela não diz que ficou em casa tricotando, mas sim que foi passear nas margens do Danúbio. Qual é a explicação para isso? É que a ilha fica de fato no Danúbio, e o próprio passeio está próximo à verdade, com adendo que obviamente não é mencionado de que não passeou sozinha. Em toda mentira feminina existe um pingo de verdade. Essa é a base moral de suas mentiras, e é por isso que são perigosas. Fincam seus pés num minúsculo pedaço de terra e defendem a sua mentira com tanta convicção, resolução e ardor bem intencionado, como se estivessem defendendo a verdade. É impossível tirá-las desse lugar. Os poucos fatos. A gente ri, mas você sabe, isso é nervoso, não é? É desgraçado. Os poucos fatos são plasticamente ajustados aos fatos que não existem. Confesso que muitas vezes consigo admirar suas mentiras, como admiro sua leveza, suas proporções, suas delicadezas e delicadas nuances, como as de uma poesia, são perfeitas no seu gênero. Nós temos um sistema original e corajoso. Elas têm prática que remonta a milênios. Nesse gênero, nós podemos ser amadores mais ou menos talentosos e até sábios, mas elas é que são as mestras, as artistas, as poetisas. Olha, viu, as gurias aqui não gostaram disso. No Rio Grande do Sul ele não faria nenhum sucesso literário por conta do que ele está falando. Quer dizer que coisa interessante, não é? Quer dizer, a mulher terá, segundo o autor, claro, né, o Costolani, por favor, saibam bem de onde é a fonte. Segundo ele, no mundo como representação dele, numa gota de verdade cercada de um monte de coisas que não são, ela vai se pegar aquilo, não é? Você chegou atrasado, sim, isso é a verdade. Aí você tenta justificar, não, você chegou atrasado porque estava com seus amigos, que são mais importantes do que eu. E lá vocês estavam conversando, quer dizer, eu não significo nada na sua vida, começou. O pingo de verdade está lá, você chegou tarde. E ela não vai arredar disso, porque é a garantia do argumento. E aí começa o inferno existencial do outro.
É assim que o nosso amigo Costolani vê as coisas.
Bem, o que tem isso a ver com filosofia? Olhem, nosso curso, o que vocês viram de filósofos que por uma vivência filosófica, por um elemento existencial, passaram a defender todo um pressuposto e ergueram prédios em torno daquilo, criando falácias, falácias elas fortemente respaldada num ponto que sim, que poderia ter sido verdadeiro para eles. Quando nós vimos a vida de Sartre, por exemplo, lembram? Dois episódios da infância de Sartre marcam substancialmente a vida desse homem, e ele constrói sim vários elementos e caminha por vários fatores, inclusive políticos. Mas temos como nos resguardar disso? E, aliás, devemos nos resguardar disso? Não colocaríamos em xeque a própria filosofia que pretendemos construir? Se entendêssemos a coisa assim, se esses filósofos pudessem acompanhar isso que estamos dizendo e fizessem uma análise dos próprios elementos filosóficos que erguem, teriam redirecionado seus prédios filosóficos? Teriam feito de outra maneira? Ou teriam ainda fundamentado com maior consistência? Mas é claro que não podemos reduzir tudo a isso. Às vezes, o que ocorre pode ser o contrário. Um pingo frágil e de dúvida que coloque em xeque todo o que há ao redor, e que isso sim é verdadeiro para eles. Portanto, em filosofia clínica, é mais interessante que a gente pesquise cada caso, cada historicidade, cada estrutura de pensamento e cada desenvolvimento a partir daí. E não que universalizemos como ele fez aqui com relação às mulheres e com relação à mentira de um modo geral, né? Aí perdemos completamente o foco dos elementos. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar questões. Vamos ver então, já que vocês escolheram, o farmacêutico e ele. Observem, o que é, aliás, a própria escolha, como foi feita aqui, vai mostrar muito do texto. Vocês vão ver como é interessante e como faz com que, ao construir esse prédio justificativo, derivativo, conformativo, a partir de suas próprias historicidades e EPs, muitos filósofos acabam perdendo esse elemento e acabam fazendo uma defesa, mesmo que aparentemente democrática, arbitrária sobre certos pressupostos, às vezes matando aquilo que eles querem defender por um princípio de desenvolvimento. Não sabem. Então, vamos lá. Vamos conversar e fazer várias analogias entre a farmácia aqui, esse farmacêutico que vai desenvolver esse produto, que vai vendê-lo, com o que os filósofos têm feito com suas filosofias ao longo dos milênios aí. Numa noite quente de primavera, este passava diante, este vocês sabem quem é, o próprio autor, diante da vitrine. Ele podia colocar eu, primeira pessoa, né? Mas ele preferiu esse recurso literário. Diante da vitrine de uma farmácia de periferia, ficou tomado por uma tristeza aguda, pois a vitrine era paupérrima. Isso tocou tão fundo sua frágil alma que por um longo tempo ele não conseguiu sair dali. Nas livrarias da periferia geralmente se vendem lápis, borrachas, canetas, e nas farmácias escova de dente, pincel para barba, cremes para o rosto. Tantos artigos de beleza se avolumam nesses lugares, como se o verdadeiro problema da humanidade nem fosse a doença, as muitas enfermidades, mas a feiura. Essa pequena farmácia, com seu luminoso que acendia e apagava a cada segundo, oferecia dois artigos, obviamente produzidos pelo próprio farmacêutico. Um era assim repetido pelo luminoso: Xerxes acaba até com a tosse mais tenaz. O outro gritava para a escuridão, pó Afrodite, contra o suor das palmas da mão, pés e axilas. mas os fregueses não se apresentavam. No interior da farmácia estava sentado atônito um pequeno homem, modesto, de roupa cinza, cabelos cinzentos. Estava tão abatido como um suicida imediatamente antes de cometer o ato. Este se compadeceu e entrou. Desculpe, murmurou e olhou em volta. Será que poderia conseguir aqui algo contra a tosse? Claro, sorriu afavelmente o farmacêutico. Claro, por favor. Só que, cortou sua fala e levantou o dedo. Minha tosse não é de hoje. Ano passado tive um forte resfriado. De lá para cá, não importa o que faça, não passa. É uma tosse maligna. Como é que eu posso me expressar? Persistente, procurava a palavra correta até encontrá-la tenaz. Xerxes, disse o farmacêutico. Xerxes. E saltou em direção a uma prateleira e lá colocou debaixo do seu nariz o pó mágico empacotado numa elegante caixinha. Isso resolve? Até a tosse mais tenaz, respondeu de pronto, enquanto lá fora o luminoso dizia o mesmo. A embalagem menor ou a maior o senhor quer? Talvez a maior. Não deseja outra coisa? Perguntou o farmacêutico enquanto embrulhava a mercadoria num papel cor-de-rosa. Num papel cor-de-rosa. Não, respondeu este preventivamente, porque tinha uma enorme experiência em representar essas cenas artísticas. Muito obrigado. Pagou, dirigindo-se para a saída. Ao colocar sua mão na maçaneta, parecia empacar, hesitar, voltou-se. O farmacêutico se aproximou. Em que mais eu posso ajudá-lo? Isto é, gaguejou e calou-se em seguida. A minha mão. Ah, sim, disse instantaneamente o farmacêutico. Afrodite, com certeza, Afrodite. E tem ação eficaz? Eu garanto. Porém, para o pé também? Disse confidencialmente, abaixando sua voz. Para aquilo também. Agora, a tensão dramática chegara ao auge. Este se portara como quem ainda não conseguiu se decidir pela compra. Tomado por dúvida, e tem um segredo familiar tão obscuro, fatal, que até agora não confessou para ninguém. O farmacêutico, então, procura auxiliá-lo. Segredou algo no seu ouvido. Este desistiu de resistir. Humilhado, acenou afirmativamente com a cabeça. Mandou embrulhar este produto também. Fora, na rua, parou diante da vitrine. Mas não era isso que observava. Observava o farmacêutico. Este, de repente, ficou elétrico. Depois de encontrar um exemplar cobaia da sofrida humanidade que miraculosamente personificava todas aquelas desejáveis qualidades de que ele necessitava. Com desenvoltura, caminhava para lá e para cá. Provavelmente novos planos brotavam do seu cérebro. Acendeu um charuto enquanto caminhava pela ponte. Este discretamente jogou as duas caixas no Danúbio e pensou o seguinte: prolonguei sua vida por pelo menos um mês. Como não consigo consolar a mim mesmo, de agora em diante vou consolar os outros. Deve-se devolver a todos a fé na vida, para que sigam vivendo. Um professor me advertiu de não deixar passar um só dia sem fazer algo de bom. Sempre dizia que só esse tipo de homem dorme tranquilo. Bem, será que hoje conseguirei dormir sem tomar alguma pílula? E com este aparente paradoxo, ele termina o conto. Ora, meus amigos, o que vem agora não é fácil. Coragem. Força. Olhem. Quando nós falamos, e a filosofia propriamente não é um campo de humildade, ainda hoje não é. Vocês têm amigos, professores, filósofos em academias importantes, conversem com eles. Que vocês verão o depoimento da maior parte deles. O quanto há de vaidade, o quanto há de pretensão, soberba num mundo filosófico que é complicado. A última vez que fizemos esse curso lá na Hebraica sobre Levinas, vocês lembram? O Wildo estava lá. Lembro que o Shalom Rosenberg nos falou sobre a academia. Ele, que é um expoente, que não tem, quer dizer, um dos filósofos mais importantes, decano, foi aluno de Levinas, nos disse: é meio difícil, complicado, não é? Onde, uma vez construída uma tese, ela é complicada o lidar com isso. Alguns filósofos se tornam verdadeiras presas e são aprisionados por teoremas e por filosofias que construíram. Tal qual alguém que constrói um remédio numa farmácia e que tem certeza de que a humanidade precisa desse remédio e que vai se beneficiar desse remédio. E alguns que tomarão esse remédio por quê? Porque precisam, às vezes, de uma justificativa lá no trabalho de que estão fazendo algo, ou de que padecem de um mal cujo bônus, ao tomarem esse remédio, eles conseguirão. Muitos que consomem filosofia não consomem filosofia por si, mas por outras coisas. Muitas filosofias foram indexadas a sistemas políticos, foram coisificadas com propósitos muito diferentes daquilo para os quais elas foram construídas. E pensam que a filosofia clínica está fora disso, ela não está. Eu vejo pelo país todo filósofos clínicos falando de: ah, professor, eu atendi a pessoa, ela não tem mais agora dor de cabeça, ela não tem mais enxaqueca. Quando ela veio se tratar comigo, tinha, professor. Não tem mais depressão, viu, professor? Ela está boa. Eu digo: o que mais? É isso, professor. Posso já ter meu certificado A, habilitação à clínica. Tal qual o farmacêutico que fabrica o seu remédio. Não vê mais nada além do sintoma, das coisas, está reproduzindo um mundo que ele, coitado, tenta melhorar. E ao tentar melhorar, piora. Porque produz mais sintomas. Já estava querendo fazer mais um remédio? Lá no caderno A de vocês tem: em determinados contextos, a própria filosofia clínica pode se auto-exterminar. Se trabalhamos existência, nós não temos um compromisso com saúde, com bem-estar. Que isso? Quem disse que o nosso compromisso é com saúde, com bem-estar? Tem áreas que fazem isso muito melhor do que nós. Somos filósofos. Trabalhamos a existência. Não trabalhamos pessoas. Eu vim aqui para ter sucesso, para me sentir bem, para ser bem-sucedido. Bom, podemos ver isso, mas esse não é o nosso foco, nunca foi. Eu tenho um sintoma, doutor. Eu não consigo estudar, o senhor me ajuda? Depende, talvez esse sintoma seja a melhor coisa para essa pessoa. E qualquer coisa que eu esteja fazendo, isso pode ser a verdadeira doença. Às vezes, esse não estudar é uma rebelião legítima de alguém que viu aquele filme The Wall, do Pink Floyd, e disse: não aceito que botem 90 alunos numa sala de aula. Isso não pode ser ensino. E eu, ao combater essa desilusão dele, o que sou eu? Senão a própria desilusão da vida, da existência. E um autor lá da literatura vem nos dar uma aula de filosofia. Está aqui. Na obra do Tratado Cleptomaníaco, Costolani. Dejo Costolani nos dá uma lição belíssima, não é? Dos cuidados de não sermos nós os farmacêuticos. Alguns que estudam filosofia clínica se tornam assim fundamentalistas. Um outro colega de uma outra área vem propor algo: não, isso não sei o que. Calma, ouçam o que o outro está. Ouçam. Vamos fazer ao diálogo, alteridade. Ele pode me ensinar algo que eu não sei, que eu não vejo. Não pode? Pode saber mais que eu até naquilo que eu acho que sei. Por que não? Somos filósofos, nós estamos abertos ao conhecimento, não é isso? A filosofia, não é a arte da dialética, da conversação, da discussão. Mas é isso que temos visto nesses filósofos todos que estudamos até aqui? Pois é. Pois é. É um problema, um problema técnico, e precisamos ter a humildade de ouvir um homem desse que fala de um farmacêutico e dizer: eu posso ser esse farmacêutico também, fabricando algo que talvez a minha sociedade nem precise mais. Posso, pode. Estejamos abertos, preparados para esse novo mundo. Nessa aula de encerramento, com as lições de hoje, já trouxe alguns ensinamentos para a terceira etapa que começa aí nas próximas semanas, na qual veremos filósofos, muitos vocês já viram lá, vamos entrar por estruturalismos e outros, né? Vamos ver uma parte importante aí, veremos filósofos, alguns de ponta, para no quarto módulo ver os filósofos atuais, hoje, de hoje, que estão vivos aí pelo mundo, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra. Vamos conversar com filósofos atuais aqui do Brasil também. Mas para chegarmos lá, esses que vêm agora nos trarão essas lições, as lições da desilusão filosófica. Eles vão quebrar o nosso prédio filosófico e vão nos abrir para os diálogos dos dias atuais, né? Que homens como Bauman tentaram fazer e outros. É para lá que estamos caminhando. Eu sei que as lições de hoje foram bastante, algumas contundentes, mas, gente, se não fizermos uma epistemologia do nosso próprio trabalho, que filósofos seremos, né? Se engessarmos as coisas, isso aí seria um dogma, não seria mais filosofia. Quero agradecer a presença de todos vocês, vou desligar o gravador, e para as considerações finais dos senhores.